Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que parece que vai aumentar o controle sobre o mau uso da conta familiar. O que rola é que já faz um tempo, né, que o Spotify indicou que só entende como família quem mora embaixo do mesmo teto, e isso deixou o pessoal que é a mesma família, né, mas que mora em casa diferente meio apreensivo lá de ter a conta cancelada. Aí eis que agora o Spotify de fato confirmou que vai começar a pedir para cada membro lá do plano familiar confirmar o endereço onde tá, né, de tempos em tempos, e aí se ele concluir que uma pessoa não faz parte do plano familiar, ele pode cancelar o acesso dessa pessoa ou já cancelar a conta de uma vez por todas. O Spotify inclusive está sendo bastante criticado, né, por ter anunciado oficialmente a essa decisão, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, os Correios entraram em greve parcial como forma de protesto à ideia de privatizá-la a estatal. Aí, além disso, os sindicatos que organizaram a greve estão também protestando, né, contra o aumento do salário que foi abaixo da inflação, e por conta disso, desde ontem de manhã, perto de 80% das agências dos Correios ficaram fechadas. Isso, inclusive, já levou o Mercado Livre, né, a começar a avisar todo mundo logo cedo que um prazo de entrega previsto lá para um produto pode ser diferente por conta dessa greve dos Correios, e esse mesmo reflexo, né, pode acontecer para praticamente todo o varejo online, já que 90% das lojas virtuais aqui do Brasil usam os Correios, né, para conseguir entregar os produtos. Existem casos ainda como o da Amazon, né, próprio Mercado Livre também, que usam transportadoras terceiras além dos Correios para conseguir diluir um pouquinho nesse sistema de entregas, mas ainda assim é bem possível, né, que o sistema de frete aí de entrega pelo Brasil fique bagunçado pelos próximos dias por conta da greve e depois também, né, até arrumar a casa toda lá para conseguir entregar tudo que acumulou. E ainda sobre o Brasil, a Vivo confirmou que agora também vai começar dá suporte ao RCS, que é uma evolução do SMS, né, um protocolo novo aí que o Google está tentando emplacar pelo mundo e está conseguindo de pouquinho em pouquinho. O que rola é que, resumindo bastante aqui, né, o RCS é uma espécie de SMS que permite, por exemplo, envio de imagens e vídeos, de áudio também, né, se quiser incomodar alguém, ou então de recibo de leitura de mensagem. Só que, por outro lado, esse padrão também tem uma desvantagem gigantesca, que é o fato dele não conseguir oferecer criptografia lá para envio e recebimento de mensagens. Ainda assim, agora, além da Oi, a Vivo também dá suporte, né, para quem usa produtos do Google conseguir mandar mensagens RCS ao invés de SMS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, a empresa começou a liberar para Windows, para Mac e para celulares o Chrome 77. Ele traz algumas novidades, tipo uma barrinha diferente, né, que indica lá o carregamento de uma página, mas o que mais está chamando a atenção do pessoal é um recurso que pintou de compartilhamento lá de páginas web. Então, com esse recurso, a pessoa consegue mandar a página aberta, né, para qualquer outra página aparelho dela também, lá que tem o Chrome instalado, mas parece que pelo menos por enquanto está valendo para todo mundo, menos para o macOS. O macOS não está pronto ainda esse recurso. Então, tanto no Android, quanto no Windows e no iOS, é só acessar o menu de compartilhamento de uma página e lá aparece uma lista com os outros aparelhos, né, que a pessoa tem lá com o Chrome instalado e logado na conta também para conseguir fazer o compartilhamento. E enquanto isso, na Uber, ela confirmou mais uma rodada de demissões, né, por conta da crise financeira aí da companhia. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que desde sempre, na verdade, né, a Uber registra aí prejuízos financeiros bem grandes, e só no último trimestre o prejuízo dela foi recorde de mais de 5 bilhões de dólares. Então, recentemente, a Uber já tinha demitido umas 400 pessoas, né, todas elas da área de marketing aí pelo mundo, e agora ela falou que vai demitir outros 436 funcionários, esse o pessoal da área de engenharia e também de produto. No fim das contas, essa nova leva aí de demissões, né, vai afetar quase 10% do quadro de funcionários da empresa, e depois da divulgação dessa notícia, as ações da Uber acabaram subindo, na verdade, e fecharam pregão lá, com uma alta de 2% na Bolsa de Valores. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que deu início a uma campanha de prevenção ao suicídio. Na verdade, o Twitter já vinha trabalhando faz um tempo, né, com várias iniciativas aí que tem a ver com esse assunto, e aí eles aproveitaram o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né, que foi no dia 10 agora, para falar mais coisas que eles estão fazendo. Então, uma das novidades é que a partir de agora, se a pessoa pesquisar por algum termo, né, que tiver ligação lá com o fato dela querer se machucar, o Twitter vai responder primeiro com uma mensagem de apoio e aí 5 resultados lá do termo que ela pesquisar. Esse texto começa falando que o usuário pode obter ajuda, ajuda e ele diz ainda que se aquela pessoa, alguém que ela conhece também, né, estiver passando aí por um momento difícil, ela pode entrar em contato com o CVV. Ela informa que aqui no Brasil, né, o telefone do Centro de Valorização da Vida é 188 e também dá a opção da pessoa entrar em contato com o CVV pelo Twitter pela conta @CVVOficial. Aí, além disso, o Twitter falou também que vai dar créditos pro CVV, né, para conseguirem basicamente anunciar de graça no Twitter para conseguir expandir o alcance que eles têm. E lembrou ainda que qualquer usuário do Twitter pode mandar um alerta para a empresa se ele souber de alguém, né, que tá pensando em se machucar, para eles conseguirem ajudar como eles puderem. Agora, ainda sobre esse assunto, o Facebook também aproveitou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio para falar das iniciativas que eles têm lá na plataforma. O Facebook falou que vai começar a consultar especialistas em saúde mental para alterar a política de segurança da plataforma. E além disso, eles também vão abrir uma ferramenta lá de monitoramento que eles têm para que ela possa ser usada em pesquisas acadêmicas sobre esse tipo de assunto. Então isso vai facilitar a vida, né, de pesquisadores para conseguir coletar postagens tanto do Facebook quanto do Instagram, né, para conseguir acelerar lá a pesquisa que eles estão fazendo. E além disso, o Facebook disse também que vai mostrar mensagem de ajuda quando a pessoa fez uma pesquisa, né, por um termo que tem a ver com ela se machucar lá nas plataformas. Ele vai exibir conteúdos da Origin, que é um grupo, né, australiano lá de combate ao suicídio. E caso você queira saber mais, né, sobre tudo isso aí que eu acabei de comentar, tem links aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela aproveitou os anúncios de terça para começar a mexer um pouquinho também nos preços de produtos aqui no Brasil. Então, no caso do iPhone 8, o preço caiu de R$100 até R$1.100, e eles vão agora de R$3.400 no caso do iPhone 8, né, que tem 64 GB, e R$4.300 para o iPhone 8 Plus de 256. Já o iPhone XR ficou R$900 mais barato, e por conta disso agora ele custa R$4.300, né, para o modelo de 64 GB, e R$4.600 para o de 128. Já uma outra coisa que ficou até R$1.000 mais barata por aqui foi o Apple Watch Série 3, que é feito de alumínio, e agora os preços vão de R$2.000, no caso do modelo menor, que é de alumínio, como eu comentei, que só tem GPS, a R$350 de 42 mm, que tem GPS celular. Já uma quarta coisa que ficou R$1.600 menos absurdamente cara aqui no Brasil, né, foi o iPad Pro, que tem 1 TB, e ele custa agora de R$11.200 a R$14.000, dependendo do tamanho, e também, né, se tem ou não celular, né, pra você conseguir usar a rede de dados da operadora. Agora, um outro ajuste que a Apple confirmou também, né, que ela tá fazendo é aumentar o preço lá do iPad de entrada. Na terça, ela anunciou essa geração nova, né, a 7ª geração do iPad normal, que agora tem 10,2 polegadas de tela e não 9,7, mas aqui no Brasil, né, esse modelo de entrada que custava R$2.800 na geração anterior vai aumentar um pouquinho, vai para R$3.000 para quem quiser comprar. A escala de preços dele aqui no Brasil vai até R$4.900 pro modelo de 128 GB, que tem conectividade 4G, mas ainda assim, né, ele segue sem data de lançamento aqui no Brasil, mas eu falei, né, quando se pintar eu comento aqui no podcast. E ainda sobre o impacto das novidades da Apple aqui no Brasil, ela detalhou a compatibilidade das frequências 4G, né, de diferentes modelos aí de iPhone que ela vai lançar pelo mundo. A Apple confirmou que os 3 modelos que ela vai vender nos Estados Unidos vão dar suporte às bandas 3 e 7, que funcionam, né, com 4G aqui no Brasil, mas não vão dar suporte à banda 28, que tem 700 MHz, está sendo cada vez mais usada por aqui também. Já os modelos europeus não vão dar suporte também, né, à banda 28, no caso dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max, e nesses casos, né, assim como nos modelos americanos, o suporte é só as bandas 3 e 7 aí do 4G. Enquanto isso, o iPhone 11 normal da Europa vai dar suporte a essas 3 bandas, né? Então, tanto a banda 3 quanto a banda 7, também a banda 28. E no meio disso tudo, ninguém sabe ainda quais são os modelos que vão ser vendidos aqui no Brasil. Então, a aposta do pessoal, né, é que os modelos daqui sejam os mesmos da Europa, ou seja, só o iPhone 11 normal vai dar suporte às 3 bandas. Enquanto isso, a galera tá apostando que o 11 Pro e o 11 Pro Max vai dar suporte às 2 das 3. Pode ser também que a Apple faça modelos específicos pra cá, né, pra que os 3 comecem a dar suporte a essas 3 bandas, mas é meio difícil que isso aconteça, né? Em todo caso, como esse é um assunto que é bem confuso, né, bem enrolado, se você tá pensando em trazer seu iPhone de fora, eu deixei vários links aqui na descrição pra que você consiga ler, né, saber melhor, né, qual que é o iPhone mais indicado pra você. Bom, e por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela deu mais detalhes sobre o que vai ficar disponível a partir do primeiro dia, né, 1º de novembro, no Apple TV Plus. Ela confirmou que The Morning Show, com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell vai estar por lá, né, desde o primeiro dia. E uma outra série que vai chegar também na estreia é a série C, com Jason Momoa, e que tem link aqui na descrição, né, se você quiser ver o trailer. Ela falou também que outras séries disponíveis desde o começo vão ser a Dickinson, For All Mankind, Helpsters, Snoopy no Espaço, Ghostwriter e documentário de Elephant Queen. E por fim, né, aquele programa também da Oprah, que é uma espécie de programa de clube de leitura de livros, também vai estar disponível lá a partir do primeiro dia. A Apple falou que na maioria dos casos, né, vai publicar 3 episódios na estreia, depois eu começar a liberar 1 episódio por semana, mas ela disse também, né, sem falar com qual série que isso vai acontecer, ela vai publicar também uma temporada inteira para quem quiser vê-la, tudo de uma vez. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!